Sejam bem-vindos, estamos de volta para mais uma edição de Hertz Desportivo. É um gosto tê-lo desse lado. Faça-nos companhia até bem perto das 23 horas. Muita matéria para dar-se nestes próximos 120 minutos, mais coisa, menos coisa, com as habituais modalidades que temos por norma acompanhar diversas competições, desde o futebol, hóquei em patins, também atletismo, futsal e ainda outras modalidades. Registro então para o hóquei em patins. O Sporting de Tomar empatou a 3 na deslocação ao Reduto do Ribadave em jogo da 17ª jornada da 1ª Divisão Nacional. Não foi o resultado mais desejado pelos Leões, mas ainda assim não deixou de ser um ponto na caminhada pela luta pelo 5º lugar, até porque em Barcelos aconteceu um dos escândalos da época com o empate dos locais diante do Carvalhos, que somou o primeiro ponto na temporada. Resultados 17ª jornada: Hóquei Clube de Braga 4, Murches 3, Juventude Pacense 6, Turquel 1, Valongo 1, Porto 6, Benfica 6, Sporting 1, Famalicense 2, Oliveirense 5, Hóquei de Barcelos 8, Carvalhos 8, Ribadave 3, Sporting de Tomar 3. Na frente, Oliveirense 46 pontos, segundo Sporting 43, terceiro Porto com 42, quarto Benfica 35 pontos, quinto Sporting de Tomar com 33, sexto Hóquei de Barcelos com 28, sétimo Valongo 22, oitavo Murches com 19, nono Juventude Pacense com 18, décimo Hóquei Clube de Braga com 17, décimo primeiro Famalicense com 15, décimo segundo Ribadave 14 pontos, décimo terceiro Turquel com 11, décimo quarto e último o Carvalhos com 1 ponto conquistado. Este Ribadave Sporting de Tomar foi acompanhado pelo Rui Bugalhão, que nos dá agora as principais incidências.
O resultado diz tudo daquilo que foi o jogo, um jogo em que nenhuma equipa quis falhar, nenhuma equipa quis dar capacidade de contra-ofensiva à equipa adversária. Sempre um jogo mais de marcha atrás, um jogo de organização de momento e processo defensivo. Nenhuma equipa quis arriscar mais do que a outra e obviamente que refletiu-se isso mesmo nos poucos golos desta partida, continuando ainda os jogadores do Sporting de Tomar a reclamar juntamente a Manuel Oliveira este terceiro gol que deu a igualdade a Rémi Herman para a equipa do Ribadave. Um Sporting Clube de Tomar que mais uma vez não conseguiu fazer um bom jogo. É certo que é uma pista muito, muito difícil, talvez mesmo a mais difícil deste campeonato nacional, e registro também um forte abraço entre dois angolanos que se conhecem muito bem, André Centeno e Anderson Neri. Aliás, é um forte abraço de Anderson Neri a todos os jogadores do Sporting Clube de Tomar. Foi um amigo que deixou muitas saudades aqui em Tomar. É realmente um grande homem, um grande jogador, e reflete-se mesmo também naquilo que deixa sempre uma passagem com orgulho, com muita saudade em todos os emblemas onde vai militando. Para já, o Sporting Clube de Tomar a conseguir um empate numa pista difícil para o Pereira nesta viagem até ao Minho, até a Ribadave, depois de uma vitória perante a turma do Valongo e de ter perdido para a Liga dos Campeões 9-0 no Dragão Caixa na passada quinta-feira. O Sporting Clube de Tomar volta a melhorar um pontinho, deixa a equipa do Benfica um pouco mais longe. O que é certo é que vai ter muitas partidas, mais jogos em Tomar do que fora, e obviamente o objetivo primordial será o estar também ao mais alto nível em termos de playoffs. Na próxima semana haverá a Taça de Portugal, viagem do Sporting Clube de Tomar até Alenquer, jogo com o Alenquer e Benfica. O campeonato volta daqui a 15 dias, será no sábado 24 de Fevereiro, com o jogo entre Sporting Clube de Tomar e Barcelos.
Rui Bugalhão aqui com as incidências deste Ribadave 3, Sporting de Tomar 3. Referido que a próxima jornada será no dia 24 de Fevereiro, Sporting Porto, Murches Benfica, Oliveirense Hóquei Clube de Braga, Turquel Famalicense, Carvalhos Juventude Pacense, Sporting de Tomar Hóquei de Barcelos, aqui um jogo que poderá assumir caráter decisivo na luta pelo 5º lugar, e ainda o Ribadave Valongo. Registo ainda para o Sporting de Tomar, que disse adeus à possibilidade de seguir para os quartos de final da Liga dos Campeões. Os Leões estiveram irreconhecíveis no Dragão Arena, de onde saíram debaixo do peso de uma goleada de 9-0 na última quinta-feira, resultado impensável face ao de que de fantástico o emblema leonino tem produzido nesta época. Mas, na verdade, tal como disse o treinador nabantino Nuno Lopes, o Sporting de Tomar não competiu e pagou bem caro por isso. Fica a experiência na prova mais importante de clubes do velho continente. Embora falte uma jornada para o final da fase de grupos, os Leões já não irão conseguir ficar à frente do Tricino, que conseguiu o apuramento graças ao empate tirado a ferros em Espanha. Vamos aos resultados. Série C, quinta jornada, Leida 5, Triticino 5 e Futebol Clube do Porto 9, Sporting de Tomar 0. Na frente, Porto, 12 pontos, segundo Triticino com 8, terceiro Sporting de Tomar com 5, quarto Leida com 2 pontos. Próxima jornada, 29 de fevereiro, Sporting de Tomar Leida e Triticino Futebol Clube do Porto. Na Série A, também a quinta jornada, Barcelona 6, Hockey Forte 0 e Hockey de Barcelos 4, Liceu da Corunha 4. Na frente, Barcelona, 13 pontos, segundo Hockey de Barcelos com 8, terceiro Hockey Forte 4 pontos, quarto e último, Liceu da Corunha com 2 pontos. Próxima jornada, também a 29 de fevereiro, Liceu da Corunha, Barcelona e Hockey Forte, Hockey de Barcelos. Referir que aqui já estão apurados o Barcelona e o Hockey de Barcelos. Na Série C, faltou acrescentar isso mesmo, embora já tivesse então podido tirar essa ilação quando se disse que o Sporting de Tomar não tem qualquer hipótese para ser apurado para os quartos de final, uma vez que o Porto e o Triticino precisamente já asseguraram esses lugares neste comboio dos quartos de final. Na Série B, resultados: Reus 5, Calafel 4 e Benfica 3, Sporting 1. Na frente, Benfica 12 pontos, segundo o Sporting com 8, terceiro Calafel 5, quarto e último o Reus com 3 pontos, apurado o Benfica. Próximo, ainda falta aqui definir um lugar. Próxima jornada, 29 de fevereiro, Sporting Reus e Calafel Benfica. Finalmente, na Série B, também a quinta jornada, Amatório Lodi 3, Valongo 1 e Oliveirense 7, Santomer 2. Na frente, Oliveirense, 12 pontos, já apurado. Segundo, Amatório Lodi com 7, terceiro, Santomer com 6, quarto e último, o Valongo com 4 pontos. Próxima jornada, 29 de fevereiro, Santomer, Amatório Lodi e Valongo Oliveirense. Continuamos pelo Hockey em Patins, agora na 2ª Divisão Nacional, Zona Sul, 15ª jornada, o União de Atrocamento perdeu em casa diante do Oeiras. Vamos então aos resultados. Criar T2, Passo de Arcos 3, Candelária 4, Biblioteca 1, União de Atrocamento 1, Oeiras 5, Grândola 3, Física 5, Alenquer e Benfica 6, Vila Franquense 4, aqui uma grande surpresa, Juventude Salesiana 7, Benfica B 6 e Hockey Clube de Sintra 3, de 2, também uma surpresa. No que diz respeito à classificação, apesar da derrota, o Benfica B continua líder com 37 pontos, segundo Candelária e Parede com 32, quarto Biblioteca 31 pontos, quinto Passo de Arcos com 30, sexto Alenquer e Benfica com 28, sétimo Oeiras 25 pontos, oitavo Juventude Salesiana com 20 pontos, nono lugar para o Física com 15, décimo Criar T também União de Atrocamento, ambos com 13 pontos, décimo segundo Vila Franquense com 12, 13º Grândola tem 10 pontos, 14º e último o Hockey Clube de Sintra com 9 pontos conquistados. Registo para a análise de Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins.
A vitória do Sintra sobre o Parede era a equipa que estava abaixo, no fundo para mim é o primeiro classificado, porque a equipa B do Benfica não pode subir de divisão. É a equipa que estava na segunda posição para subir direto à primeira divisão e perde em Sintra e deixa-se aproximar, porque na classificação, tanto pelo Alenquer como pelo Passo de Arcos e como Candelária, que ambos ganharam os seus jogos. Esta segunda divisão é uma divisão, na minha opinião, tem excelentes equipas, mas está um bocadinho, em relação ao ano passado, nivelada por baixo, na qualidade. E o que faz com que haja várias equipas ainda com muitas hipóteses de alcançarem a subida de divisão direta. Porque o Benfica B não pode subir, logo quem ficar, mesmo que fique em segundo ou terceiro lugar, sobem à primeira divisão. Depois destaca aqui a Salesiana, que vence ao Benfica, é mal para a equipa do Paulo Beirante, esta equipa do Benfica B que raramente tem perdido nesta segunda liga. O Criar T dificultou aqui um Passo de Arcos, e depois para mim o jogo da jornada também, que é o Candelária Bir, que são dois candidatos. O Bir que vinha de uma série de vitórias também seguidas, bloqueia no Pico, frente a um Candelária que claramente é uma equipa que está a jogar um bom hockey e tem muita qualidade esta equipa do Candelária e quiçá não será uma das equipas no final a subir divisão. O Entroncamento recebe, na minha opinião, uma das melhores equipas a nível de plantel da segunda divisão, que é o Oeiras, que desde que trocou de treinador ainda não perdeu. Logo ao primeiro minuto já estava a ganhar 1-0 à equipa de Paulo Beirante e 4 minutos depois já estava a ganhar por 2, apesar de que o Hernani Diniz praticamente logo a seguir faz o 2-1, mas 3 ou 4 minutos depois já estava a equipa adversária a fazer 3-1 e o jogo aqui, a equipa do Paulo já não conseguiu dar a volta a esta equipa do Oeiras, que está muito forte, joga tem um excelente plantel e volto aqui a frisar, desde que houve aqui esta mudança, desde que saiu o Miguel Dantas e entrou o João Baltazar, esta equipa do Oeiras ainda não perdeu e vamos ver se não começa aqui também a entrar nos objetivos que era que esta equipa queria, que era subir divisão, porque tem plantel para isso. O Paulo Beirante, com esta derrota em casa, frente ao Oeiras, entra aqui outra vez na luta para não descer, se já estava, agora está mais, porque a Salazena ganhou, aqui a sorte é que o Criarte perdeu, o Grândola perdeu, e vamos ver se esta misturada, o que é que vai dar aqui nesta segunda divisão, que está muito nivelada, tanto para quem sobe como para quem vai, para quem desce divisão.
Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Vamos ainda falar de Hockey em Patins, neste caso, terceira divisão nacional, 17ª jornada. Vamos aos resultados, sendo que esta jornada fica marcada pelas vitórias, ou melhor, pela vitória dos ribatejanos do Corujas. De resto, o União do Atrocamento perdeu, os Tigres também perderam, a ACR Santa Cita, a Tumarense, a ACR Santa Cita não jogou nesta jornada. Vamos então aos resultados. Tigres de Almeirim 1, Alenquer e Benfica B 4, Sporting de Torres 0, Alcobaçense 2, Tujal 3, Nafarros 2, Hockey Clube de Sintra B 7, União de Atrocamento B 1, Odivelas 3, Hockey Clube da Madeira 5 e Corujas de Coruche 3, Marítimo 2. Na classificação, vamos então aos dados. Alcobaçense lidera 35 pontos, segundo Alenquer e Benfica B com 32, terceiro Tujal com 31, quarto Sporting de Torres com 30, quinto ACR Santa Cita tem 29 pontos, sexto Hockey Clube de Sintra B com 28, sétimo Corujas de Coruche também com 28 e ainda Física B com os mesmos 28 pontos. Nona posição para o Troquel B com 27, décimo Nafarros com 17, décimo primeiro Tigres de Almeirim com 12, décimo segundo Odivelas 9 pontos, também com 9 o Marítimo, décimo quarto Hockey Clube da Madeira com 7, décimo quinto e último, o União do Atrocamento B, com um ponto. E do Hockey em Patins passamos agora para o atletismo. Vamos ouvir o nosso comentador, Paulo Saldanha.
Vamos então ao que se disputou hoje em Almeirim, que foi o corta-mato distrital longo. Portanto, voltou a chuva, voltou o corta-mato, portanto, num piso bastante pesado, mas não impediu que os atletas fizessem uns bons resultados. Começamos pelos infantis femininos. Carlota Garcia, do Benfica de Abantes, foi a vencedora com 4-6. Na segunda posição, Inês Russo, dos 20 km, com 4-23. Terceiro lugar para Matilde Fernandes, da Casa do Povo de Alcanena, com 4-25. Décima segunda posição para Maria Pita, do Tomar Atléticos, com 5-17. Por equipas, venceu o Benfica de Abantes com 17 pontos. Nos masculinos, o primeiro foi o Rodrigo Ribeiro, do Rimaior, com 3,52. Na segunda posição, Martim Almeida, do Sporting de Abrantes, 4,12. E na terceira posição, Miguel Pegas, do Tomar Atléticos, com 4,19. Iniciados femininos, a primeira foi Beatriz Bastos, do Almansor, com 4,16. Seguida da sua colega de equipe, Inês Custódio, com 4,20. E na terceira posição, Clara Franco, do Tomar Atléticos, com 4,22. Por equipas, venceu 20 km Almeirim com 29 pontos. Iniciados masculinos, primeiro Rafael Inácio do Almansor, 7,58. Segunda posição, Vicente Figueiredo do Rimaior com 8,02. Terceira posição para Afonso Gameiro do Alcanena com 8,16. Depois, só atletas do Tomar Atlético, sétimo lugar João Antunes, 8,47. Oitavo, Tomé Costa, 9,06. Nono, Diniz Martins, 9,17. Décimo terceiro, Martim Félix, com 9,46. Venceu os 20 km de Almeirim, com 22. O Tomar Atléticos foi segundo lugar, com 24. Benjamins femininos, Inês Cabeleira, da Zona Alta, venceu com 2,48. Na segunda posição, Ema Violante, também da Zona Alta, 2,49. Terceira posição para Maria Diniz, dos 20 km, com 3,56. Por equipas, venceu o Zona Alta com 9 pontos. Segunda posição, Almansor, 23. E o terceiro lugar, Casa do Benfica de Abrantes, com 39. Nos benjamins masculinos, vencedor foi Tomás Silvério, do Sporting de Abrantes, com 2,30. Na segunda posição, Rodrigo Lacão, do Casa de Pondal Canena, 2.33. Terceira posição, Rafael Ribeiro, do Clube Natação Rio Maior, com 2.36. Depois, atletas do Tomar Atlético, em sétimo lugar, Daniel Saldanha, com 2.55. Décimo primeiro lugar para Daniel Veras, também do Tomar Atlético, com 3.07. E António Santos, com 3.44. Por equipas, venceu a Casa do Benfica e Abrantes com 18 pontos, segunda posição para a Casa do Povo de Alcântara com 27 e, no terceiro lugar, o Tomar Athletics com 40 pontos. Juvenis femininos, e aqui já a contar para o campeonato distrital. Primeira, Maria Rufini, campeã do Clube Esportivo Movimento com 12-19. Segunda posição para Matilde Ferreira de Almançor, 12-19 também. Terceira posição, Luísa Conde, Tomar Athletics, 13-20. Quarto lugar, Inês Coutrinho, do Tomar Atlético, 3.50. E quinto lugar, Inês Saldanha, do Tomar Atlético, com 14.04. E com estes três resultados, o Tomar Atlético foi campeão distrital de juvenis femininos, com 12 pontos. Nos masculinos, o primeiro foi André Oliveira, do Rio Maior, com 14.56. Segunda posição para Manuel Gaceira, dos 20 km, com 16.20. Terceiro lugar para Geraldo Silva, do Benfica de Abrantes, com 16.21. Vencendo e campeão distrital os 20 km ao Mirim com 11 pontos. Júniores femininos só terminaram duas atletas. Daniela Inácio foi a campeã do Almançor com 16.40. Segunda posição para Angela Mendes dos 20 km com 23.11. Em séniores femininos que correram juntamente com as veteranas e também as júniores atrás referidas, a campeã distrital absoluta foi Ana Carreiro do Tomar Atlético com 16.52. Segunda posição também para a atleta do Tomar Atléticos, Margarida Martínez, com 19.02. Terceira posição para Lara Ribeiro, dos 20 km, 19.33. Quarto e quinto lugares para duas atletas também do Tomar Atléticos, a saber, Luísa Ribeiro, com 20.11 e Ana Paula Martins, com 21.47. Com este resultado, o Tomar Atléticos foi campeão distrital de cenas absolutos, com 7 pontos. Segunda posição para os 20 km ao Marinho, com 20 pontos. Em veteranas femininas, a campeã foi Filipa Moutinho, também do Tomar Atléticos, com 17.30. Segunda posição para Sandra Constantino, do Alcanena, 17.36. Terceiro lugar para Cristina Pedro, do Benfica de Abrantes, 18.02. Quarto lugar, Carla Lourenço, do Tomar Atléticos, 19.07. E sétimo lugar para Aura Abreu, também do Tomar Atléticos, com 20.34. E com estes três resultados, o Tomar Atléticos também foi campeão distrital de veteranas femininas com 12 pontos, seguida da Casa do Benfica de Abrantes com 16 e do Alcanena com 22. Júniores masculinos, primeiro e campeão distrital, Tiago Homem do Tomar Atléticos com 21.46, vice-campeão Manuel Cruz também do Tomar Atléticos 23.23, terceiro lugar para Rafael Xavier dos 20 km com 24.11 e com o quarto lugar de João Roque do Tomar Atléticos com 25.55. O Tomar Atlético se tornou também campeão distrital de Júnior com 7 pontos. Veteranos masculinos, venceu e o grande campeão Luís Cancela do Clube Desportivo Movimento 21-21. Segundo lugar, também do mesmo clube, Luís Rocino com 21-23. Terceira posição para Luís Quintas do Casa do Benfica de Abrantes com 21-26. Sexto lugar, e a partir daqui tudo atletas do Tomar Atlético, Álvaro Soares com 22-26. 18º lugar, Fernando Homem, com 25-21. 24º para Nelson Silva, 26-04. 25º, Jorge Lercas, 26-11. 32º, José Fonseca, 27-15. 40º, Manuel Martins, 28-58. E 45º, Zé Aleixo, com 30-59. Por equipas, venceu o Clube Desportivo Movimento com 8 pontos. O caso do Benfica de Abrantes foi segundo com 26, terceiro Tramagal com 37 e em sexto lugar Tomar Atléticos com 48. Na prova principal de cenas masculinos, o grande campeão foi do Tomar Atléticos, João Valente, com 28.03. Segundo lugar e vice-campeão também do Tomar Atléticos, Ricardo Fonseca, com 28.19. Terceiro lugar para Tomás Cerveira do Rio Maior, com 29.16. Sexto lugar para Ricardo Saldanha, do Tomar Atlético, 31-31. Nono lugar para André Ferreira, também do Tomar Atlético, 33-09. E décimo segundo lugar para Fábio Ferreira, também do Tomar Atlético, com 37-22. E com estes resultados, Tomar Atlético também foi campeão distrital absolutos masculinos, com 9 pontos. E quanto a resultados deste domingo...
Paulo Saldanha, comentador da ERT para o atletismo. Vamos ainda falar de judo com Filipe Lopes.
Notícias do judo, fim de semana com alguns resultados de montra para o Distrito de Santarém. Começamos ontem em Espanha, mais concretamente em Montijo, uma localidade perto de Badajoz. Três atletas do Clube de Torres Novas estiveram presentes numa Supercopa de Juvenis, uma prova a contar para o ranking de Espanha, uma prova que teve mais de 400 atletas a participar, com as idades compreendidas entre os 13 e os 14 anos. Pedro Costa, na categoria de menos 50 quilos, conquistou a medalha de prata, fez uma competição muito bem conseguida, sendo apenas derrotado na final por um atleta espanhol, que não tenho aqui os dados do nome, sem ter acesso aos resultados, assim como Pedro Sardinha Costa, um atleta na categoria de mais de 66 quilos, fez quinto lugar, e ainda participou Tomás Lopes, na categoria de menos 46 quilos, a classificar-se em sétimo lugar. Ontem decorreu, e hoje também decorre o Campeonato Nacional de Equipas, mas ontem decorreu no Complexo Esportivo da Almada o Campeonato Nacional de Cadetes, onde a Suíça Santarém conquistou duas medalhas e um lugar muito próximo da medalha. Falo concretamente campeão nacional na categoria de menos 55 quilos, Afonso Reis, e da Federação Atlântica Valdem Pais, nos menos de 50 quilos, terceiro, Guilherme Reis, também, da Valdem Pais, e em quinto lugar, na categoria de menos 70 quilos femininos, Vitória Borges do Luzir e Judo ao Clube, esteve muito próximo de conquistar a medalha de bronze. Participaram ainda atletas da Casa de Pouso Rio Maior, mais concretamente Fabiana Ribeiro, na categoria de menos 52 quilos, e ainda Sofia Andrade, na categoria de menos 30 quilos, que não conseguiram atingir resultados de relevo. No setor masculino, Henrique Jesus do Luzir e Judo ao Clube participou, sendo eliminado muito precocemente. Depois, na categoria de menos 73 quilos, tivemos Xavier Zacarias, de Luzir e Judo ao Clube do Porto Alto, também a fazer sétimo lugar. E ainda Duarte Rodrigues, do Sport Clube Passos Ensoldos, que não foi além dos seus combates, os seus primeiros combates, não conseguindo qualquer resultado. Depois, na categoria mais pesada, quase pesada, nos menos 90 quilos, Joaquim Gaspar conquistou um terceiro lugar na pool, como eram dos pools, não conseguiu sair para a meia-final, portanto ficou aqui um sabor amargo deste atleta do Luzir e Judo Clube, que caso conseguisse ultrapassar a pool, iria claramente lutar por uma medalha. Hoje decorre o Campeonato Nacional de Equipas Cadetes, também no Complexo Esportivo da Almada, com destaque para a participação de dois atletas tumarenses, Guilherme Reis, eles são gêmeos, às vezes tenho alguma dificuldade em saber qual é, Paulo. Guilherme Reis está a participar na equipa do projeto Forjudo de Aveiro, estavam a discutir a meia-final, eu penso que perderam ainda há pouco a meia-final, vão discutir a medalha de bronze, e também Eduardo Rodrigues está na repescagem juntamente com a equipa do Sport União Sintrense. São dois representantes de Santarém neste campeonato de equipas.
Filipe Lopes, comentador da ERTS para o judo, aqui a finalizar esta primeira parte de ERTS Desportivo. Já de seguida vamos centrar atenções no futebol, precisamente campeonato de Portugal, onde o União do Tomar está em queda livre. A formação nabantina perdeu em casa diante do Peniche por 2-4, resultado que faz com que o conjunto unionista fique ainda mais isolado, por assim dizer, no último lugar, sendo que, recorde-se, esta componente que faz com que a equipa que deixa do Campeonato de Portugal também implique uma descida no distrital da Associação de Futebol de Santarém. É um cenário que está cada vez mais perto de se tornar-se uma realidade. União do Tomar, efetivamente, sem argumentos para mais neste Campeonato de Portugal. Mas já lá vamos, é assunto para a segunda parte deste ERTE Desportivo. Fique, então, por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, ERT Desportivo. Comprometido, vamos então centrar atenções no futebol. Começamos com o Campeonato de Portugal, onde o União do Tomar voltou a desiludir em casa e perdeu por 2-4 diante do Peniche, em jogo da 19ª jornada Série C. A descida está cada vez mais perto de se tornar uma realidade, uma consequência lógica da falta de argumentos para mais. Ainda nesta ronda, nota positiva para o União de Santarém, que goleou fora de portas e saltou para líder, num ritmo impressionante que aponta para a Liga 3. Vamos aos resultados. Série C, 19ª jornada. Sertanense 0, União 1919 1. Mortágua 0, União de Santarém 4. Alverca B 0, Marinhense 1. União do Tomar 2, Peniche 4. Lusitânia 1, Cernache 0. Fontinhas 2, Benfica de Castelo Branco 1. E Rabo de Peixe 2, Gouveia 1. Na frente, União de Santarém 37 pontos. Segundo, Alverca B com 35. Terceiros, Lusitânia e Marinhense com 34. Quinto, Benfica de Castelo Branco com 31, 6º União 1919 com 27, 7º Rabo de Peixe e Peniche com 23 pontos, 9º Fontinhas e Sertanense com 22, 11º Mortágua 21, 12º Gouveia com 20, 13º Cernache tem 19, 14º e último o União de Tomar apenas com 14 pontos. O União de Tomar está assim em queda livre para o distrital. Os nabantinos sofreram a terceira derrota seguida num jogo, mais um, que não podiam perder. E notou-se a ausência de vários elementos preponderantes na manobra da equipa. Hertz acompanhou mais este jogo do União do Tomar, relato de Rui Bugalhão e comentários de José Tapadas. Vamos ficar com essa análise.
A final do jogo da 19ª jornada, jogo que colocou frente a frente a equipa do União do Tomar, que continua lanterna vermelha, 14 pontos na tabela classificativa. A equipa do Peniche tinha 20, passa para 23 pontos. É realmente um tónico importante para a equipa do Peniche, esta jogação a tomar, depois de um empate a 2 no jogo da primeira volta. O União do Tomar, Zé Tapadas, podemos dizer que realmente hoje assinou aquilo que podemos dizer novamente, a descida aos distritais.
Realmente este jogo começou de forma negativa para o União de Tomar. O União de Tomar realmente entrou em jogo muito retraído, realmente com muito receoso. Facto que não é alheio estar no último lugar da tabela, portanto é sempre um lugar muito complicado, o último classificado, fazer reverter aquilo que tem acontecido realmente nesta época. Começou mal e o Peniche acaba por realmente aproveitar esse mau início de não tomar, fazendo um golo, depois mais tarde fazendo o segundo, estando realmente numa posição diferente. O União de Tomar foi atrás do prejuízo, foi realmente conseguindo equilibrar o jogo, nunca foi superior, realmente teve a melhor oportunidade em relação àquilo que estava a decorrer o jogo. Em banda verdade, o União de Tomar nunca foi muito superior ao Peniche, foi um jogo realmente muito equilibrado, quer de uma quer de outra equipa no terreno de jogo. O Peniche jogando realmente com a pressão que o União de Tomar tem da pontuação da tabela classificativa, aproveitou esse facto. O União de Tomar, na segunda parte, conseguiu realmente dar um ar da sua graça, consegue realmente fazer dois golos, digamos, em banda verdade, de belo efeito, realmente boas jogadas, e transmitiu para os seus adeptos a noção de que realmente conseguiria chegar à vitória. Não conseguiu fazer já nos minutos finais, que tem sido assim na União de Tomar ao longo desta época. Realmente as derrotas ou os empates têm sido realmente permitidos no término do tempo regulamentar dos jogos ter disputado. Eu não me lembro que a União de Tomar tenha conseguido conquistar pontos em forma contrária, digamos assim, estar a perder e vir a ganhar ou vir a empatar, não conseguiu fazer. Ter sido realmente a União de Tomar em vantagem sobre os seus adversários, e os seus adversários no fim ou no período de descontos acabam por ganhar ou empatar esses jogos, e realmente tem sido assim na União de Tomar realmente ao longo desta época. Aquilo que podemos referir é que realmente com a entrada destes júniores houve realmente mais movimentação, mas a verdade é que o União de Tomar nunca conseguiu entender dentro do campo. Houve ali um período realmente, que este período em que o União de Tomar consegue fazer dois gols, mas quase que foi uma sina, digamos assim, passado um bocado é o Peniche que volta outra vez a aproveitar os erros defensivos do União de Tomar, em que os defesas do União de Tomar não conseguem acompanhar os avançados do Peniche, e aí foi que resulta a diferença que é deste jogo. Foi realmente na matéria isso que o Peniche, de alguma forma, foi tentando ter a União de Tomar, e aproveitou aqui e não fez mais o gol, mas isso seria em contra-ataque também. Teremos que aceitar esta vitória do Peniche, mas a bola, na verdade, o União Tomar habituou-nos a fazer mais do que o que fez hoje. Tem sido realmente reativo quando devia ser ativo. Portanto, o que nós vamos dizer, no futebol tu tens de correr mais que o teu adversário, tens de chegar primeiro, e o União Tomar não tem conseguido fazer isso. É pena, porque realmente tem que ir escutando este realmente de boa valia. Já demonstrou aqui que tem outro potencial, não tem tido a sorte realmente em determinada altura do jogo fazer um golo ou não sofrer um golo. Foi o que aconteceu hoje aqui. Os dois golos do Peniche nesta fase final foram dois golos de contra-ataque, em que realmente o posicionamento da defesa do União Tomar não estaria à espera, e foram ultrapassados por isso. Nada a dizer, há que realmente continuar com a cabeça erguida, demonstrando aos seus associados que têm trabalhado e têm lutado para outros resultados. Têm sido infelizes realmente em alguns sítios, mas notas também, realmente nota-se aqui um bocado de digamos assim, de mau conhecimento em relação a este campeonato, em que o União Tomar, com o plantel que tem, vai ter dificuldade realmente em sair da posição que ocupa.
Aqui a análise de Rui Bugalhão e José Tapadas. Na reportagem, Ruben Saraiva, da equipa técnica do União do Tomar, falou de uma equipa com muitas limitações, referindo a que o grupo até conseguiu ser superior na primeira parte, mas o pecado capital foi mesmo não marcar qualquer golo.
No jogo que era importante para nós, contra um adversário que estava também nesta luta da manutenção e vinha também desfalcado, mas nós também o vínhamos, falamos isso todas as semanas, eu sei que me estou a repetir um bocado, mas é a realidade. Um jogo onde, na minha opinião, entramos algo nervosos, mas acabámos por equilibrar e até por ser superiores ao Peniche na primeira parte. Falei disso até para os elementos do banco, que estava-nos a faltar fazer o golo, estávamos a faltar ser eficazes e acabamos por sofrer o golo, e eu já tinha alertado para o banco que lá está, como diz a velha máxima, quem não faz, neste caso quem não marca sofre, e foi o que aconteceu, e acabamos por ir para o intervalo com uma derrota por uma bola a zero, onde o Peniche neste caso vinha... foi premiado pela nossa pouca eficácia e pela frieza que eles tiveram naquele momento do primeiro golo. Entramos para esta segunda parte mudando o sistema, tirando o Siaka lá atrás e colocando numa posição mais avançada ali atrás do Ismael. Acabámos por abrir o jogo para 4-3-3 e lá está, o resultado não o demonstrou, mas até penso que foi uma escolha feliz da nossa parte, apesar de termos perdido, onde, como tu disseste, fizemos o mais difícil, recuperámos de... Acabamos por sofrer o segundo gol em mais uma desatenção, mas acabamos por fazer o mais difícil, que foi chegar ao empate. E depois, após o empate, quando vínhamos até galvanizados para tentar a vitória, que era muito importante para nós, acabamos por sofrer o terceiro gol numa desatenção, mas também numa bela execução, penso que até tenha sido do Pedro Costa, e esses 3-5 minutos foram fatais para nós, e como tu disseste, não fomos capazes de esboçar qualquer reação contra uma equipa do Peniche que queria aproveitar já aqui para lhe dar os parabéns, porque é uma vitória muito importante para eles e infelizmente para nós, mas o Peniche nesta fase final teve mais querer, mesmo após os dois golos da nossa parte, teve mais querer e foi capaz, foi mais feliz neste final do jogo e foi mais capaz.
Nós dissemos durante a partida, não há Arthur, não há Tiago Vieira, não há Guilherme Nunes, não há Leandro, não há Quinzé, não há Nuno Rodrigues. É realmente um naipe de jogadores muito importantes para uma fase tão importante da competição. Mas também realçar Diogo Ismael.
Sim, mas já o sabíamos do início da semana, que vínhamos desfalcados desses elementos. Acabámos por... O Nuno, falei-te logo, que estava suspenso e o Arthur dificilmente ia jogar. O Leandro acabou com muito sacrifício e muitas dificuldades em Castelo Branco, mas uma lesão que não permitiu treinar e estar aqui hoje. Realço, claro, o regresso do Ismael, neste caso com dois golos, vem para ajudar, foi para isso que fomos ter com ele e apelar a que nos viesse ajudar, e hoje ajudou-nos com dois golos. Não foram suficientes, mas como tu disseste, são muitas baixas, mas já não é de hoje, nós já sabemos, temos que aceitar essa realidade e lutar com os que temos, como eu te digo todas as semanas, porque neste caso, não, em relação a estas lesões, não podemos fazer milagres, os jogadores estão incapacitados de nos ajudar e temos que contar, neste caso, com os 11 que começaram o jogo hoje. Voltamos a começar com o Diogo Veríssimo de início, um júnior primeiro ano, que na minha opinião fez mais uma bela partida, e começamos também com seis júniores no banco, tirando o Luís Sousa, mas são as opções que temos. Para a semana já teremos pelo menos o Nuno, E lá está, porque como tu falaste, o Nuno, o Arthur, neste caso, e o Leandro são os mais recentes, são três pedras do nosso 11 e são jogadores que têm mais minutos, e claro que nos ressentimos dessas três baixas, mas agora não há nada a fazer.
Ruben, é o final do sonho.
É muito complicado falar no final do sonho. Claro que cada semana que passa, e vamos falando disto sempre, que será cada vez mais complicado. Não há que esconder, estamos em último, estamos no, como se chama dizer, no buraco. Cada semana que passa está muito mais complicado. Não é uma situação fácil, claro que não, mas é como eu te digo sempre, é tentar ganhar os jogos, tentar dignificar esta camisola, e hoje penso que também o dignificámos e lutámos até conseguirmos, mas o que fizemos não foi suficiente para ganhar o Peniche.
Ruben Saraiva, da equipa técnica do União de Tomar. Ainda na reportagem, Abel Bento, presidente do emblema unionista, referiu-se a dois processos, desde logo o colombiano Pablo e ainda a situação da equipa técnica.
Em relação ao nosso atleta, nós, enfim, eu costumo dizer que este ano tudo nos acontece, e até essa nós fomos buscar esse atleta para que já hoje pudesse dar o contributo à equipa. Fomos confrontados com a falta de um documento que terá que ser passado pela Federação Colombiana de Futebol, e infelizmente fez com que não fosse possível inscrevê-lo a tempo. Portanto, vamos ver se durante esta semana conseguimos resolver esse problema burocrático.
Relativamente ao problema, portanto, à queixa que houve perante a situação dos treinadores, nível 1, nível 2, de Marco Marques e Ruben Saraiva, à Associação Nacional de Treinadores, posteriormente à Federação Portuguesa de Futebol, qual o ponto de situação nesta altura?
O ponto de situação é muito simples. Foi feita uma queixa, foi levantado um processo disciplinar, nós já...
Não há conhecimento de quem foi feita a queixa?
Não temos conhecimento, temos algumas, enfim, desconfianças naturais, mas...
Queres adiantar nomes?
Não vale a pena, não tendo certezas não posso adiantar nomes, mas, como eu disse, foi levantado o processo, nós já fizemos a nossa defesa, agora estamos à espera da resposta. Basicamente, neste momento, não passa por outra coisa senão esta, esperar com calma e sem precipitações, mas lembrar que, independentemente do que vier da parte do Conselho de Disciplina, que ainda temos muitos recursos para fazer e que iremos levar a questão até às últimas consequências, inclusive ao Tribunal Arbitral do Desporto, se chegarmos a esse ponto.
Abel, agora há pouco fiz também a questão ao Ruben em termos do futebol, em termos da prestação da equipa do União de Tomar neste Campeonato de Portugal Série C. Há pouco disse ou questionei o Ruben que era o final do sonho. Como é que analisas também nesta altura a 19ª jornada, 14 pontos, será realmente ou era hoje o jogo mais importante para aquilo que era o acalentado, a esperança da manutenção?
Sim, sem dúvida que hoje era um jogo muito, muito importante nesse aspecto. Mas, de qualquer forma, nós, como eu disse, esperamos resolver o problema do colombiano durante a semana que vem. Vamos tentar resolver o problema do Mosquera, e também vai-nos chegar um atleta segunda-feira, mais um atleta para vir ajudar ainda nestes sete jogos que ainda nos faltam realizar. E uma coisa é certa, durante a semana que vem tudo iremos fazer para recuperar os atletas que estão lesionados e que poderão ser recuperáveis, e também já iremos contar com o Nuno Rodrigues, portanto, no próximo jogo. Portanto, a equipa com certeza já irá ter mais opções no próximo jogo, mas enquanto for possível não iremos deitar a toalha ao chão, portanto iremos lutar e dignificar a camisola da União de Tomar, que é isso que iremos fazer. E o que tiver que acontecer acontecerá, mas, como eu disse, não iremos, enquanto matematicamente for possível, não iremos de forma nenhuma deitar a toalha ao chão.
É realmente uma situação atípica, muita gente lesionada, muitos jogadores importantes, nada se fazia para ver também que isso acontecesse, e obviamente que a direção está a tentar comatar estas baixas, como disseste há pouco, a entrada do colombiano e também de um outro jogador, já podes adiantar nomes, e de onde provém esse jogador?
Vamos deixá-lo chegar e depois falaremos nele, mas vamos deixá-lo chegar, que isto, por vezes, as coisas mesmo acertadas às vezes falham, portanto segunda-feira ele estará aí e depois com certeza iremos divulgar. Não, Maver, a questão é assim. A questão
agora, qual é a posição desse novo jogador?
É o médio. Bem, claramente, a tentar ajudar a colmatar neste momento o nosso grande déficit no meio-campo, porque com a lesão do Leandro, que é uma lesão de longo
prazo. Leandro e 15 é também, não é?
Leandro, sim, mas basicamente aqui o Leandro é uma lesão de longo prazo. A questão é que, vamos lá ver, nós fazendo uma análise, e estas coisas têm que ser feitas, nós também, enfim, isto não é desculpa, porque não há desculpas, né, no futebol, mas tudo nos tem acontecido, porque nós vinhamos de uma fase bastante positiva, nós fomos aos Açores fazer um grande jogo com o Lusitânia, olhos nos olhos, não trouxemos pontos porque não nos deixaram trazer pontos. A seguir ganhámos em casa ao Coimbra, perdemos dois jogadores nesse jogo, o Gui Nunes e o Patrick, com rupturas musculares. A seguir fomos a Sarnastro do Jardim empatar, podíamos claramente ter ganho o jogo. E nessa segunda-feira voltámos a perder mais dois jogadores muito importantes, o caso do Hélio Ocante, que simplesmente chegou ao pé de nós e nos transmitiu que ia para a Itália. Portanto, nós não pudemos fazer nada, nem fomos ouvidos nessa questão. Simplesmente perdemos o jogador. O 15 que teve um problema no trabalho e que cortou um dedo, portanto, e que está no seguro, que não lhe permite jogar futebol. Ou seja, em dois jogos perdemos logo quatro jogadores importantíssimos na equipa. Depois, com todas as dificuldades já no jogo aqui com o Gouveia, vamos a Castelo Branco, e quando pensámos que já iríamos ter um grupo com mais alguns atletas, o caso do Ismael, do Patrick, já recuperado, e outros atletas, inclusive estes atletas que estávamos a tentar contratar, acabamos por perder quatro jogadores no jogo com o Castelo Branco. Vamos ver, não é fácil, não há nenhum clube e não há nenhuma equipa que consiga resolver todas estas situações. Isto, portanto, isto são, é como eu digo, é pá, temos que ir à bruxa, mas a realidade é esta, não com tanta perca de jogadores e de jogadores.
Além da dificuldade, são problemas que não eram expectáveis, não é, Bel?
Sim, se a gente for a ver, ainda temos o Tiago Vieira, também lesionado de longa duração. Portanto, ou seja, neste momento temos Leandro, Tiago Vieira, Arthur de fora, não é? Hoje tínhamos também o próprio Nuno Rodrigues, o Gui Nunes, vamos lá ver, temos 7 ou 8 jogadores de fora em que quase todos eles eram titulares da equipa. Portanto, se nós já tínhamos um plantel com alguma dificuldade, dadas as nossas dificuldades financeiras, não podemos fazer milagres. Se já tínhamos todas essas dificuldades, naturalmente, com a perca destes jogadores, a situação ficou muito, muito, muito complicada.
Uma situação, a última questão que eu te vou colocar. Júniors a jogar ao sábado e disponíveis para os séniores ao domingo.
Sim, isso é uma situação que, entretanto, nós esta semana iremos resolver com a equipa técnica sénior e dos júniores, mas temos aqui um ou outro jogador que, dada a situação que está atualmente, terão que passar definitivamente para os séniores e deixarão de jogar aos júniores.
Abel Bento, presidente do União do Tomar. E a reportagem de Rui Bugalhão falou ainda com Tiago Vicente, treinador do Peniche, que disse que a sua equipa foi a que criou mais oportunidades.
Trabalhámos, fomos a equipa que tivemos mais oportunidades. Na primeira parte entrámos muito fortes, falhámos alguns golos, depois o Tomar também equilibrou o jogo e nós também, numa altura que se calhar até nem justificava tanto, fizemos 1-0. Na segunda parte o Tomar reagiu um bocado, nós também conseguimos chegar ao 2-0 e depois, num canto a nosso favor, o Tomar fez o 2-2 e o jogo ficou um bocado partido, mas a nossa crença e a nossa qualidade nos jogadores da frente, especialmente, acabou por desequilibrar o jogo.
Diz-me uma coisa, depois do União do Tomar conseguir aquela igualdade a 2, acreditaste que era possível dar a volta ou tiveste ali um pressentimento que as coisas não estavam facilitadas por parte da equipa na Bandina?
Repara, este campeonato é um campeonato de equilíbrio. Eu, quando o Tomar fez o 2-1, acreditei logo que, senti logo que o jogo seria complicado, porque o campo é um campo que nós não estamos habituados, é um campo que a bola ganha sempre muita intensidade. O Tomar também é uma equipa que é um bocado direto a jogar, a bola fica sempre perto da nossa área, e depois acabou por se confirmar aquilo que eu previ. Portanto, numa transição, acabam de fazer o 2-2, mas eu quero valorizar aqui a reação dos jogadores. Depois de um momento difícil.
Ou depois do 2-2, ou antes ainda do 2-2, tu baixaste um pouco as linhas e acreditaste sobretudo que o jogo na profundidade à procura da velocidade dos homens da frente poderiam surtir efeito, e isso realmente aconteceu.
O Tomar é que pôs muita gente na frente e obrigou-nos a recuar as linhas, né? Temos que ter um mesmo equilíbrio lá atrás. Acho que foi o Tomar que nos empurrou para trás. Nós tínhamos a intenção, quando viemos aqui, quando chegámos, a nossa intenção era jogar sempre longe da nossa baliza. Conseguimos fazer isso durante o jogo, em bola corrida. Nas bolas paradas não conseguimos controlar isso. Foi uma bola parada tanto a favor do Tomar e uma bola parada a nosso favor. Portanto, aí fizemos uma boa abordagem na transição e pronto, Tomar fez um primeiro grande gol também.
O Pedro Costa hoje esteve imparável.
Sim, o Pedro Costa é um miúdo que nós fomos buscar ao Torriense, revíamos nele a capacidade de golo, tem sido perdulário nos últimos dois jogos, hoje marcou aqueles golos que nos outros jogos não marcou.
Ele já está habituado ao mais alto nível, o Torriense é realmente um patamar mais à frente, foi uma boa aquisição para esta fase final do campeonato.
Sim, sem dúvida, nós não tínhamos intenção de mexer no plantel. Acabámos por ficar sendo dois jogadores influentes, foram campeonatos profissionais, nem sequer tivemos nada a fazer, não podíamos fazer nada, e depois tentámos equilibrar. Pronto, e o Torriense também nos cedeu o jogador, pronto, que acabou por ser fosse importante para nós, com os nossos recursos, e nesta altura, repare, é difícil você perder um jogador em janeiro ou dois jogadores em janeiro e depois ir recrutar jogadores sabendo que dois meses depois o campeonato vai terminar. Quer dizer, isto não tem cabimento nenhum. O mercado está livre até ao final de janeiro, né? E depois, se nos vêm buscar os jogadores, como é que a gente depois vai conseguir buscar os jogadores?
Não é hipótese como matar essas baixas, não é?
Faltando dois meses para acabar, nem ao distrital. Nem ao distrital consegue ir. O que é que um jogador vem para aqui para fazer oito jogos? E acho que isto, quer no número de tiras, quer no término do campeonato, acho que a Federação não olhou isto com olhos de ver, só olham para as equipas da Liga 3 neste momento e o campeonato deste campeonato.
O aparecimento da Liga 3 veio como que dar um safanão para baixo, no sentido figurativo, obviamente, no Campeonato de Portugal, não achas?
E algum mediatismo, mas também é para ao menos que nos deixem competir até ao final de Abril. Era o mínimo que nós podíamos pedir. E acho que as pessoas dizem, as equipas que sobem do distrital não descem sempre. Pois claro que descem, a descerem 5 equipas é sempre muito mais difícil que uma equipa que sobe manter-se. O número de equipas na primeira liga, eles combinam todos entre eles, acaba por descer um ou dois, e o outro ainda vai a playoff, quer dizer, protegem-se, e são 16. Aqui somos 14, desce 5. Deixem 5 equipas, isto acho que não tem cabimento nenhum.
E uma equipa que baixa, Tiago, fica muito tempo sem competir.
Sempre muito tempo sem competir. E repara uma coisa, se a gente quer potenciar jovens, queremos potenciar o jogo, é normal que as equipas se agarrem aos pontos, com os pontos, mais à experiência, assim, não, assim é difícil potenciar jovens e dar qualidade também ao nosso futebol, porque toda a gente está preocupada em não descer.
Ninguém quer arriscar, não é? Olha, Tiago, 23 pontos, 19ª jornada, o teu peniche, como é que vai ser?
Até ao fim. O meu peniche e todas as outras equipas, penso que pode mais, ficou mais difícil, não é? Temos que ser realistas. É um clube com quem simpatizo, mas pode mais, ficou mais difícil. Depois a luta para a manutenção vai ser até ao final.
Tiago Vicente, técnico do Peniche, equipa que com estes 3 pontos consegue sair da zona de despromoção, onde o União de Tomar já se encontra praticamente afundado, está a 8 pontos da 9ª posição, o lugar que separa, que marca a fronteira entre quem fica e quem desce de divisão, mas fora o União de Tomar, que já está efetivamente muito longe. Há aqui uma grande luta entre o 7º e o 13º classificado, para tendo em consideração então estes lugares de fuga à descida. Nesta luta pelo primeiro lugar, no que diz respeito também à luta pela promoção, a União de Santarém ganha aqui uma vantagem importante, tem 3 pontos a mais do que Marguense e Lusitânia dos Açores, ainda que tenha mais um jogo do que estas duas equipas e mais 2 jogos do que o Alverca B. Aliás, neste 14 14 de fevereiro haverá acerto de calendário, precisamente Fontinhas Sertanense e Lusitânia dos Açores Alverca B. Aqui dois candidatos, os dois obviamente não vão poder ganhar, pelo que o União de Santarém poderá aqui ganhar-se outro balanço para esta caminhada que se espera termine na Liga 3. O União de Santarém, que refira-se desde a chegada do técnico Carlos Fernandes então ao comando, tem efetivamente feito excelentes resultados. Basta dizer que o União de Santarém nos últimos 8 jogos ganhou 7. A última derrota foi efetivamente a 3 de dezembro na deslocação aos Açores. Derrota por 3-1 diante do Lusitânia, pelo que o União de Santarém é que demonstrar capacidade mais do que suficiente para poder lutar pelo primeiro lugar desta Série C. E assim finalizamos a segunda parte de Herde Desportivo. Voltamos já de seguida e as luzes vão estar centradas na primeira divisão distrital. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta, terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos agora centrar atenções na primeira divisão distrital, que tem um novo líder, precisamente o Abrantes e Benfica. A equipa treinada por Paulo Fernando recebeu e venceu o Samora Correia e beneficiou da derrota caseira, a primeira da época, do Ferreira do Zezer, diante do Alcanenense. O campeonato está ao rubro, Abrantinos na frente e perseguidos por 3 equipas, entre elas Fátima e Fazendense, que venceram os respectivos compromissos. Na luta pela fuga à descida, o Oriense teve um empate curto diante do Cruxense, enquanto Forense e Vasco da Gama já estão de passaporte quase carimbado para o segundo escalão. Resultados, 19ª jornada, Ferreira do Zezer 1, Alcanenense 2, Fazendense 6, Forense 0, Abrantes e Benfica 3, Chamora Correia 1, Vasco da Gama 1, Cartaxo 4, Mação 1, Fátima 2, Oriense 1, Coroxense 1, Salvaterrense 2, Torres Novas 1 e Amiense 2, Moçarriense 2. Na frente, Abrantes e Benfica 41 pontos, segundos Ferreira do Zezer, Fazendense e Fátima, todos eles com 40. 5º, Samora Correia, 33. 6º, Coroxense, com 30. 7º, o Torres Novas, com 29. 8º, Mação, 28. 9º, Cartaxo, com 26. 10º, Alcanenense e Salvaterrense, com 25. 12º, Moçarriense, 22. 13º, Amiense, com 19. 14º, Oriense, com 15. 15º, Forense, 9 pontos. 16º, Vasco da Gama, com 1 ponto. Ou seja, na luta pelo título, há aqui um claro comboio ou de onde fazem parte 4 equipas, o Abrantes e Benfica, o Ferreira do Zezer, o Fazendense e o Fátima. O Samora Correia, perdendo em Abrantes, ficou distante, está a 7 pontos do grupo de segundos, a 8 da liderança. Não é impossível, mas efetivamente a missão fica muito, mas muito complicada. Já na fuga à descida, o Vasco da Gama, esse está praticamente condenado, o Forense para lá caminha e o Oriense, tendo em consideração a realidade do União de Tomar no Campeonato de Portugal, também tem de encurtar distâncias. Neste caso, relativamente ao Amiense, está a 4 pontos do 13º lugar, ou seja, a 14ª posição, ainda que indiretamente também irá resultar-se na queda de uma equipa ao distrital, à 2ª divisão distrital. Vamos agora à análise da jornada por José Fernandes.
Pegando nesta 19ª jornada, e esta 19ª jornada foi extremamente fértil em situações. Mudança de líder, logo a partir daí. Depois temos que pegar aqui num Alcanena que empata em Abrantes, é derrotado com o Fazendense muito perto do final e agora vai ganhar a Ferreira do Zezer. Portanto, faz um empate fora em Abrantes e faz uma vitória em Ferreira do Zezer com 2 candidatos, que não é muito normal. Um Alcanena que se tranquiliza-se no campeonato. Se queremos competitividade, temos competitividade aqui, né? Abrantes 41, Ferreira do Zezer, Fazendense e Fátima 40 pontos. Portanto, estão aqui os 4 candidatos a subir divisão. No que diz a respeito à luta da descida, temos que começar aqui a meter Orém, Amiense e Moçarria na luta pelo 3º lugar da descida, que nós vimos que infelizmente o Tomar vai ter muita dificuldade em manter-se. Forense e Vasco da Gama claramente relegados para a segunda divisão, com já o Forense 10 pontos de diferença para o Amiens, já é muito ponto para fazer uma equipa que fez 9 pontos na primeira fase do campeonato, dificilmente terá capacidade de fazer 10 pontos e o Amiens não fazer nenhum. Portanto, estamos aqui com a falar de duas equipas que vieram da segunda divisão e que dificilmente vão manter-se na primeira. Depois, analisando a jornada, a vitória clara das Fazendas perante o Forense, as Fazendas que vêm a fazer uma boa fase de campeonato, portanto, chega-se aqui a um ponto de diferença do Abrantes, que era talvez o jogo grande do jogo, da jornada. O Abrantes bateu o Samora por 3-1, tirou o Samora claramente da subida de divisão. Portanto, o Samora vai fazer um campeonato tranquilo, daqui até ao fim, com certeza, mas sai da subida de divisão e vamos dar aqui Fátima, Fazendas, Ferreira de Zezer e Abrantes como candidatos à subida de divisão. E quer eles querem, algumas entrevistas dizem que uns não são e outros deixam de ser, mas isso nós logo vamos analisar. Agora aqui um realce na luta na permanência, para o ponto do Orém, perante um Cruz difícil, e o Oriense faz um ponto, duas equipas que lutam pela permanência e que se anularam nos Amiens, um empate 2-2 que deixa os Amiens, deixa piores perspectivas para os Amiens do que para a Moçarria. Depois o Salvaterrense, desde que trocou o treinador, empatou em Cruz e agora bateu o Torres Novas, é sempre um jogo difícil, conseguiu aqui também meter-se a salvo, parece que não, já são 10 pontos de diferença para a equipa que poderá descer com a situação do Tomás. Depois a excelente vitória do Fátima, era talvez o jogo mais difícil das equipas de cima, uma excelente vitória numa ação por 2-1 e o Cartaz cumprindo. O Vasco da Gama tem dificuldades em fazer pontos, o Cartaz cumpriu e temos aqui a grande surpresa da jornada, com o Ferreira do Zezer a ser derrotado e o Boca Nena facilmente a chegar a 2-0. Portanto, de muita dificuldade para o Ferreira do Zezer, mas como eu disse há pouco, o Boca Nena foi roubar pontos a Abrantes, foi derrotado em cima da hora pelas Fazendas e agora consegue uma excelente vitória no Ferreira do Zezer. Portanto, é uma equipa complicada de jogar, é uma equipa difícil e vai conseguindo aqui, já salva-se praticamente da descida, porque também andava aqui numa luta difícil e foi a grande surpresa desta jornada.
José Fernandes aqui com a sua análise à jornada. O Abrantes e Benfica é agora o novo líder da primeira distrital. Os abrantinos receberam e venceram o Samora Correia por 3-1 num jogo em que os donos da casa estiveram melhor, com uma grande atitude, diante de um conjunto achadrezado que estava numa série de 3 vitórias seguidas. Já o Abrantes e Benfica continuam sem perder em casa, gozando mesmo agora desse estatuto único no campeonato face à derrota do Ferreira do Zezer. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, falou de uma grande exibição dos seus jogadores, a quem elogiou a entrega total.
Sim, é verdade, foi uma grande exibição. Acho que o resultado em si espelha aquilo que fomos mais fortes no campo, porque fizemos 3, podíamos ter feito mais. Acho que uma demonstração de força da equipa, jogando em casa, querendo voltar às grandes exibições. E ontem voltámos, porque só era possível ganhar ao Samora, que é uma grande equipa, estando no nosso melhor. E sim, os jogadores tiveram uma entidade, tiveram uma entrega total ao jogo. Controlámos tanto a primeira como a segunda parte, exceto os primeiros 10, 15 minutos da primeira parte, em que entrámos a tentar perceber como é que o adversário se iria apresentar e depois conseguimos encaixar naquilo que era o jogo. E depois, a partir daí, começámos a praticar um bom futebol, criámos oportunidades, ou em trabalho já não tínhamos tido a vencer, não foi possível, mas foi uma grande exibição da equipe.
Uma exibição, Paulo, que agora possibilita esta presença no primeiro lugar desta primeira divisão distrital. Estamos já com a 19ª jornada cumprida, o Abrantes e Benfica, e agora vou fazer a questão desta maneira. É óbvio que chegando ao final de 19 jornadas e uma equipa que está na frente, é óbvio, pelo menos para quem está de fora, que se olhe já para o Abrantes e Benfica como candidato ao título.
Este é um assunto tabu no balneário, ou os jogadores têm ombros para arcar com esta responsabilidade, pelo menos que vai começar a ser colocada do exterior?
É assim, no fundo, claro que nós sentimos-nos orgulhosos de chegar à 19ª jornada e estarmos no primeiro lugar. Não vale a pena estar aqui a mandar a rir para os olhos de ninguém. Claramente que quem anda e quer ganhar, que é um dos objetivos, é sermos sempre melhores e estar no lugar mais acima possível. É normal que no final do jogo, claro que não ganhamos nada, faltam jornadas. Sabemos que há equipas que têm outras condições para lutar pelos primeiros lugares, mas nós deixamos satisfeitos pelo trabalho que temos desenvolvido e foi aquilo que todos nós falámos, é aproveitar o momento, é desfrutar daquele que é o momento, de termos passado agora esta altura no primeira classificação, mas sabendo que o Fazenda está forte, o Ferreira está forte, o Fátima está muito forte, o Samora tem uma grande equipa, sabendo que temos que ter algum cuidado em todos os jogos. Claramente não somos candidatos, claramente não somos, uma questão nem é pela qualidade da equipa, mas sim pelo estruturalmente não temos essas condições, mas claro que não vamos abdicar daquilo que se conseguimos ser campeões, claro que não vamos estar aqui a dizer que não queríamos ser, porque acho que era um prémio justo, pelo menos andarmos até a final do campeonato a lutar pelos primeiros lugares, mas sabendo que o campeonato é muito difícil, vai ser muito difícil, e já se provou, a gente não ganhávamos ali há duas, três semanas, tivemos dois ou três jogos sem vencer, que as equipas de baixo começam também a ter e têm muita qualidade e vão roubar muitos pontos aos de cima. Agora, está claramente que é aquilo que não se fala no balneário, sinceramente não estou a mentir, porque não se fala no balneário de sermos campeões ou disto ou daquilo, não se fala. Os jogadores que têm a mentalidade que queremos jogar todos os jogos para vencer e depois chegamos ao final do campeonato, se conseguirmos esse objetivo, melhor para nós, e aí vamos resultar do momento. Agora, mas há muito tempo, faltam 11 jornadas, muita coisa ainda vai acontecer, certamente. Vimos o Ferreira, que se forçou e bem agora no mercado de janeiro, a perder em casa ontem. Talvez o Alcanena também nos foi roubar pontos à Brança. Os únicos pontos que a gente perdeu até hoje em casa foi com o Alcanena. O campeonato é difícil. É difícil agora, eu volto a dizer, a minha equipa semana após semana vai-me dando sinais que há jogadores que estão a voltar agora. Voltou o Damas, voltou o João Marjão. Jogadores que fazem parte e são importantes na manobra da equipa estão a regressar e acho que vão ficar ainda mais competitivos. Conseguimos passar esta fase menos boa com estas lesões bem, e agora acho que vamos ficar um bocado mais competitivos. E é isso que a gente tem que trabalhar semana após semana para sermos melhores. Tanto os jogadores como a equipa técnica, tanto estruturalmente, as pessoas começarem-se a preparar, que assim a Brandes está com os jogadores com muita qualidade. E acho que o futuro poderá ser risonho para nós. Agora vamos continuar a trabalhar.
Segue-se o Amiense. Quais é que serão aqui os perigos que este Amiense poderá causar? Uma equipa que de um ano passa de vice-campeão para uma equipa que está a lutar para fugir à despromoção. Quais é que serão aqui os grandes perigos deste Amiense?
O Amiense precisa de pontuar, né? A gente, o ano passado, passamos por esta situação. Nos últimos jogos precisamos de pontuar e depois, porque tínhamos essa qualidade e o Amiense também a tem, o campeonato é que não está a correr como eles pretendiam, sabendo que é sempre uma equipa de entrega total, é sempre uma equipa que nunca vira a cara à luta. Sabemos que se agora estamos cá em cima, sabemos que não podemos tropeçar, vamos tentar manter o nosso lugar, é esse o nosso grande objetivo para o jogo de Amiens, é um teste importante, sabendo que certamente vamos ter que assumir mais o jogo, porque o Amiense se calhar vai jogar de uma forma diferente daquilo que se calhar podia jogar se nós estivéssemos ali a meio da classificação, e se calhar temos que abordar o jogo de uma forma diferente. Agora queremos conquistar os três pontos, não podemos perder mais pontos em casa, o nosso objetivo é não perder em casa, e queremos vencer, queremos muito vencer, acho que a equipa está motivada e vamos trabalhar para isso.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes
e Benfica. A surpresa da jornada aconteceu em Ferreira do Zêzere, onde o Alcanenense venceu por 1-2 e tirou o estatuto de comandante aos ferreirenses. Foi, aliás, a primeira derrota caseira da equipa de Mário Nelson, que dispôs, ainda assim, de oportunidades suficientes para evitar esse desaire. Isto para não falar das razões de queixa em relação ao trabalho do árbitro. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zêzere, disse estar-se orgulhoso pela atitude demonstrada pelos seus jogadores, ainda que tenha lamentado alguma apatia nos instantes iniciais.
Hoje, em primeiro lugar, era o que eu gostava de dizer, é que estou muito orgulhoso dos meus jogadores, muito orgulhoso daquilo que eles fizeram dentro do campo, a partir dos 15 minutos de jogo, da forma como se entregaram ao jogo, da forma como foram fiéis à nossa identidade, ao nosso processo, àquilo que trabalhamos e da forma como procuraram reagir às adversidades num jogo em que, no primeiro dos 10 minutos, entramos apáticos. Sofremos um gol fruto de uma apatia nossa e não percebi o porquê de tantas facilidades para o Alcanense fazer aquele gol. O Alcanense faz 1-0. A nossa equipa reage muito bem até ali aos 10 minutos. A equipa reage bem ao jogo, reage bem à procura do empate. E numa situação em que temos um livre direto, Miguel remata contra a barreira. E nesse mesmo lance, os jogadores do Alcanense saem da bola e um jogador vem completamente por cima numa entrada dura sobre o Miguel. O Miguel ficou no chão, a equipa da arbitragem não apita falta. A nossa equipa fica à espera ou da paragem do jogo, pela forma como o Miguel é atingido, fica à espera que o árbitro ou marque falta ou pelo menos para o jogo para os jogadores do destino. A equipa do Alcanense também não para o jogo, sai por aí fora e faz o 2-0 e acabámos por nos ver a perder 2-0 aos 10 minutos de jogo. E a equipa reagiu novamente muito bem, fomos criando oportunidades, fomos para cima do Alcanense. O Alcanense não foi mais à nossa baliza, a não ser depois, na parte final da primeira parte, numa bola que é perfeitamente também normal, estamos à procura e uma bola nas costas consegue-se aproximar da nossa baliza, mas criámos oportunidades para conseguir reduzir e empatar o jogo e até virar o jogo. Acabámos por não o fazer e foi tal e qual isso que corrigimos ao intervalo. Foi dizer aos jogadores o importante para o início da segunda parte é entrarmos fortes e com o mesmo equilíbrio emocional como estávamos, com paciência, com critério, porque tínhamos todas as condições para marcar 2, 3, 4 ou 5 gols à equipa do Alcanense da forma como estávamos, mas tínhamos que reagir a todas as necessidades com muito equilíbrio emocional, com muita personalidade, com muito caráter. E foi isso que os jogadores fizeram. Entramos na segunda parte, reduzimos logo o jogo, ficámos a perder por 2-1, acabámos por continuar em cima do Alcanense. O Alcanense não conseguia sair da área, nós continuámos a criar e a desperdiçar realmente oportunidades, acabámos por não conseguir empatar o jogo, mesmo depois ficámos com 10 elementos, acabámos por continuar em cima do Alcanense e à procura de empatar o jogo, que era um mal menor, obviamente. Mas eu acho que tivemos condições para virar o jogo. É como eu costumo dizer, não há derrotas injustas, o que conta são os resultados. O Alcanense ganhou, temos de dar os parabéns à equipa do Alcanense, mas tenho que dar os parabéns aos meus jogadores por tudo o que fizeram ontem, por toda a atitude e personalidade que tiveram ontem no jogo, porque tínhamos ali no jogo uma equipa partida, uma equipa destroçada, com uma equipa de problemas. Infelizmente saímos com a equipa inteira, saímos com a equipa equilibrada, triste pela derrota. Um silêncio tremendo no nosso balneário, porque fizemos mais que o suficiente para ganhar. Foi condição de trabalho aos jogadores, para nos focarmos e canalizarmos energias para aquilo que podíamos controlar. Foi isso que eles fizeram. Pena é que fomos incapazes de fazer, com a nossa ineficácia, o gol do empate e virar o jogo, porque acho que merecíamos virar o jogo e até pelo resultado bastante confortável. As coisas não aconteceram, é como eu digo, nem quando ganhamos as coisas estão todas bem, nem quando perdemos as coisas estão todas mal. É daquelas derrotas que satisfaz o treinador pela personalidade e pelo caráter dos jogadores. Estou orgulhoso, assumo a derrota na íntegra, só há um culpado. É o treinador que não conseguiu passar a mensagem para a forma como entramos no jogo. É o treinador que tem que ser responsabilizado pela atitude da equipa nos primeiros minutos do jogo. Sou eu responsável, porque é como eu digo, tenho um grupo fantástico, um grupo de jogadores fantásticos, trabalham muito. Tenho um grupo especial, eu sinto que tenho um grupo especial. Defendo-os em todo o lado, vou defender sempre, porque sei que eles também me defendem a mim, se eu tiver que ser, e à equipa técnica, e dentro do campo provam isso, com o trabalho que vão desenvolvendo, é continuar a trabalhar, aceitar a derrota, alguma revolta que nós temos, transmiti-la para o próximo jogo, transmiti-la daqui para a frente, e assumirmos como uma equipa que quer andar nos lugares da frente, queiram ou não, vão ter que levar com a gente nos lugares da frente.
Mário Nelson, não posso deixar de fazer esta questão, uma vez que se falou aqui em fatores que os jogadores podem e devem controlar, e aqueles fatores que não conseguem controlar, nomeadamente o trabalho da arbitragem, influenciou o resultado?
Eu jurei isso na Mora Correia, porque, como eu já disse diversas vezes, não tenho uma imprensa amiga, não peço favores a ninguém. Qualquer coisa que eu diga torna-se logo empolada aqui e ali. Como eu já referi várias vezes, desliguei Facebook, desliguei esse tipo de coisas. Por esses motivos, jurei não falar de arbitragem. Eu tenho que me preocupar. A arbitragem é o órgão que a tutela. Eu tenho que me preocupar em controlar os meus jogadores, tenho que procurar em que eles se foquem naquilo que podem controlar, como eu referi ainda há poucos minutos, que é não sermos a parte do primeiro golo, é finalizarmos melhor para fazermos golos. O resto, felizmente que há imagens, felizmente que toda a gente viu, felizmente que toda a gente vê, mas é como eu digo, quanto mais as coisas acontecerem, mais fortes nós vamos ficar, mais revoltados vamos ficar, mais vontade vamos ter. Ontem, o meu jogador expulso, vamos o treinador expulso, sem sequer ser dirigido à equipa de arbitragem, sem sequer ter falado, ter a preocupação de não ter nada. As pessoas acharam que deviam fazer assim, está tudo bem, é como eu costumo dizer, que a consciência não pesa ninguém, que cada um toma as decisões que deve tomar em consciência, que eu estou tranquilo, estou de consciência completamente tranquila, e a única coisa que tenho que fazer é assumir a derrota pelos meus jogadores. Assumir porque sei que eles deram tudo, porque sei que eles fizeram tudo, e sei que se é são feita a eficácia que tiveram, não foi da responsabilidade deles a derrota que tivemos, e é como eu digo, há derrotas que orgulham os treinadores, e esta é uma que me orgulha, porque sei que merecemos ganhar, sei que fizemos de tudo para ganhar e infelizmente não nos deixaram ganhar. Agora, se as outras pessoas que se preocupem com os órgãos, é como eu costumo dizer, as minhas despesas da minha casa, se eu gastei, ainda pago as despesas da casa dos outros. Se tenho que preocupar com a minha casa, a casa dos outros, que os outros olhem para isso com responsabilidade e com seriedade. Há uma coisa que eu digo e refiro por diversas vezes: o futebol distrital tem que melhorar. O futebol distrital tem que ser mais exigente, tem que ser mais rigoroso, não só com os treinadores, não só com os jogadores. O futebol distrital tem que ser melhor, porque as equipas cada vez são menos, o dinheiro cada vez é menos, os responsáveis e sérios e profissionais cada vez são menos. E eu, e peço imensa desculpa pelo egocentrismo, sou daqueles que me orgulho muito pelo que tenho dado ao futebol distrital, pelo que as minhas equipas jogam no Campeonato Distrital e no Campeonato de Portugal, porque fui o único treinador que foi ao Campeonato de Portugal e conseguiu lá manter uma equipa. Sou o único treinador que, por onde passo, sou considerado o melhor treinador do distrito. Eu não pedia a ninguém, e isso, se calhar, é que revolta muita gente ouvir dizer que nós somos a melhor equipa técnica do distrito. Eu acredito que revolta. Será que estavam a ouvir outro tipo de coisas? Mas a mim, orgulha-me o trabalho que temos desenvolvido por todo o lado onde temos passado. E neste momento, é mais um clube que representámos, que pegámos, quando estava para descer divisão, hoje luta pelo primeiro lugar, na segunda volta está a um ponto do título. E está a 9 pontos fazer história, o Ferreira Zeda nunca fez mais de 49 pontos em campeonato de título. Por isso, nós não temos nada a provar a ninguém, não precisamos que ninguém nos dê nada, só não queremos que nos tirem e queremos que nos deixem competir com os nossos adversários. Olhos nos olhos, com dignidade, porque há 4 jornadas a esta parte, tem acontecido muita coisa que não deve acontecer.
Mário Nelson, treinador-se do Torres Novas. Já o Fátima venceu em Mação por 1-2 e aproximou-se do primeiro lugar, do qual está agora apenas 1 ponto. Os fatimenses parecem assim ter ultrapassado a fase menos conseguida do campeonato, isto diante de um adversário que não perdia há 7 jornadas. Gonçalo Carvalho, o treinador do Fátima, disse que venceu a melhor equipa, diante de um adversário a quem direcionou elogios.
Sim, venceu a melhor equipa. Mas é isso, um jogo difícil, uma deslocação muito difícil de uma equipa que é sempre boa. É sempre bom, independentemente do momento. É uma equipa capaz de ganhar qualquer jogo em qualquer lado e jogando em Mação ainda mais difícil se torna. Ainda para mais vinha de 9 jogos sem perder, ou mentira, nos últimos 9 jogos tinha perdido um jogo para a taça e uma equipa que marca muitos golos. Mação marca muitos golos, também sofre muito, é verdade, mas marca muitos golos. Estávamos avisados para tudo isso. E era importante dar uma resposta positiva, lá está, confirmando isso mesmo, fazendo fé que o pior momento já passou, em termos de resultados, porque já tive a oportunidade de ver, em termos exibicionais, oscilámos um pouco, mas não, os pontos não corresponderam àquilo que nós fizemos e, felizmente, estamos agora mais concentrados com aquilo que é a nossa qualidade exibicional e conseguimos vencer o jogo num campo extremamente difícil.
Gonçalo, nesta altura há novo líder e há três perseguidores apenas a um ponto do novo líder. Samora Correia ficou mais para trás. Diz esta diferença pontual que já será uma equipa que só por milagre poderá entrar neste grupo da frente. Passo o exagero da palavra milagre, mas efetivamente temos agora aqui uma corrida a quatro. Será isso?
Sim, o campeonato há algum tempo que terminava, ou pelo menos fazia entender um pouco isto. Nós, Abrantes e Ferreira do Zebre, temos estado mais vezes no topo da tabela, o Fagané sempre em perseguição, esteve um pouco mais distante, mas nunca perdendo de vista os da frente, e o Samora em alguns momentos aproximou, distanciou, e agora está um pouco mais distanciado, ainda que o Samora... Eu não sei bem de cor, mas eu creio que eles vão entrar agora aqui numa fase em que ontem jogaram com o Abrantes, creio que na próxima jornada jogam com o Fazendense, em breve têm Ferreira do Zebre, pronto, tem uma palavra aqui a dizer, a poder aproximar ou não das equipas da frente, mas é verdade, é um campeonato entretido, um campeonato bonito, equilibrado, com jogos interessantes e eu creio que ganhamos todos com isto. Claro que, olhando só para nós, na perspectiva do treinador, o ideal seria nós termos feito mais pontos e estarmos distanciados e infelizmente isso poderia ter acontecido e infelizmente não aconteceu, mas da mesma forma que eu, enquanto treinador do Centro Esportivo Fátima, me recordo de pontos aqui e claro que foram perdidos, certamente com os colegas das outras equipas também fazem essas contas e pensam da mesma forma. Agora é olhar para estas jornadas que vêm, que ainda são algumas, e fazer o melhor possível, e certamente a equipa mais regular, aquela que for mais capaz, será aquela que vai vencer esta maratona. Nós estamos, obviamente, contentes por estarmos neste grupo, mas também sabendo que temos que fazer muito pela vida, como todos os outros. Ninguém nos dá nada, tem que ser com trabalho e com muito empenho a tentar vencer os nossos jogos e esperar que bem perto do final as coisas estejam vivas, as coisas estejam vivas e com possibilidade de acontecer, seja lá aquilo que for, para acredito que seja para uma destas quatro equipas.
Já agora, Gonçalo, uma vez que foi então projetada esta reta final de campeonato e os jogos que aí vêm, olhando, por exemplo, para os três próximos jogos, o Fátima terá dois em casa, Salvaterrense e Moçarriense, com o Oriense fora, há de ser sempre um derby. Mas comparativamente, e aqui no plano teórico, face a jogos anteriores com o Ferreira do Zezer, com o Fazendense, precisamente com o Abrantes e Benfica, agora prevê-se uma série mais fácil para o Fátima, teoricamente.
É o teoricamente. É verdade, isso é factual. Nós destas quatro equipas que estão à frente, ou seja, nós e mais três, nós já jogámos com duas delas, com o Ferreira do Zezer e com o Fazendense, e nem fomos muito felizes. Porque com as equipas da frente nós nem temos muitos pontos, ainda com os jogos, e não ontem falava disso com a equipa técnica, nós fomos muito competitivos, à exceção do jogo com o Fazendense, e em casa, que foi um jogo completamente à parte de tudo aquilo que é o normal de um jogo de futebol, mas mérito total do Fazendense e venceu bem, mas todos os outros foram muito equilibrados, mas nós não temos um score muito positivo por este ou aquele pormenor. São as chamadas dores de crescimento. A nossa equipa é uma equipa que tem que crescer muito com estas coisas, erra muito porque faz parte do processo errar para crescer, e nós estamos completamente preparados para isso. O plano teórico vale o que vale. É verdade que temos agora jogo em casa com o Salvaterrense, que é uma equipa muito organizada e também capaz de qualquer coisa, é factual também. Pelo meio, depois temos a Moçarria em casa, mas pelo meio temos o Oriense e um jogo com o Oranha é para nós talvez um dos jogos mais difíceis da época, ainda para mais a jogar fora. Foi a equipa que nos eliminou na taça, é uma equipa que vende muito cara a derrota, é uma equipa que precisa de pontos porque está numa situação delicada, e depois sendo derby é de igual para igual sempre, por isso não, o plano teórico
é muito subjetivo. Na teoria, o Ferreira do Zebra era primeiro ainda hoje, porque não perdia em casa ontem. E perdeu. Como na teoria, nós vínhamos 9 vitórias consecutivas e fomos ganhar ao Canena. Fomos melhores, fizemos um jogo bom, tivemos as ocasiões quase todas de golo e perdemos 1-0. E a teoria esveio-se aí. Por isso não há aqui... Lá está, é fazer o nosso trabalho, ganhar os nossos jogos. Alguém ganha pontos, alguém perde pontos. E depois nós vamos avaliando e vamos percebendo. Sabemos que temos o nosso caminho a percorrer. E vamos esperar que venha aí uma série muito positiva para o Centro Desportivo de Fátima.
Gonçalo Carvalho, técnico do Centro Desportivo de Fátima, um dos 3 segundos classificados. E assim finalizamos a terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 19ª jornada, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Em Salvaterra de Marcos, a equipa da casa recebeu e venceu Torres Novas por 2-1, colocando ponto final a uma série de 3 jogos sem triunfos, ao passo que os torrejanos não ganham há 2 rondas, mas ainda assim estão no 7º lugar, com fundadas esperanças em chegar à 5ª posição, assim como o salvaterrense. Os locais construíram uma vantagem decisiva na primeira parte. Na segunda, houve reação amarela, mas não deu para mais. Vamos à análise com António Catarino.
Hoje, os 3 pontos a sorrirem à equipa da casa, duas partes distintas, podemos assim dizer, nesta ponta final, portanto, do campeonato, em que agora, necessariamente, as equipas possam estar mais abaixo, querem também carimbar, digamos, que a manutenção. E por isso mesmo, o Torres Novas vinha avisado para este jogo de hoje, aqui em Salvaterra, dada a posição e que, obviamente, o Salvaterra queria vencer em sua casa. Nesse sentido, o jogo entra com, logo quase no primeiro lance do jogo, uma grande penalidade em que o salvaterrense, de alguma forma, demonstrou a sua intenção, porque conseguiu criar ali um desequilíbrio na defesa do Torres Novas e que isso foi até um sinónimo daquilo que se passou muito na primeira parte, e pela forma como o salvatarense chegou ao intervalo a vencer por 2-0, sendo que aquele corredor do lado direito do ataque do Salvaterra deu sempre muito que fazer a esta defesa do Torres Novas. Chamado a converter, no entanto, essa grande penalidade em que podia colocar logo o salvatarense a vencer no jogo e, portanto, ter outra história, este desafio. O que é certo é que o guarda-redes Rafa consegue, portanto, defender e o resultado fica 0-0. Depois, o Torres Novas equilibra as coisas, ainda assim, dentro do futebol corrido que havia, a bola rolava muito, até por causa do relvado, da forma como se apresentava, e havia velocidade no jogo, e é precisamente o Torres Novas que depois, até ao minuto 35, sensivelmente, quando o salvaterrense chega ao gol, que cria, nomeadamente, 2, pelo menos que eu me lembro, oportunidades por Cláudio Major para chegar à vantagem. Não o fez e acaba por sofrer o segundo gol ainda antes do intervalo.
Terminante.
Num lance em que, mais uma vez, depois de limpar ali uns defesas do Torres Novas, num remate colocado, sem que Rafa também tivesse qualquer hipótese nesse lance. É um remate muito bem colocado, que vai ao ângulo e, portanto, faz o 2-0. O Torres Novas só se podia queixar de si, mas o Eduardo Fortes, na segunda parte, fez logo 2 alterações. Hoje também não havia crise na defesa e o jogo nesta segunda parte vinha com o Salvaterra para gerir a vantagem, o Torres Novas a querer pelo menos carimbar um gol para lançar o resultado, que veio a acontecer mais tarde, mas ainda assim nesta segunda parte, e não há jogos iguais, é verdade, e dissemos isso também a semana passada, o que é certo é que o Torres Novas acaba ainda por chegar ao empate nesta partida, sobre o minuto 90, precisamente, quase 89-90. O que é certo é que, mais uma vez, a equipe de arbitragem que aqui esteve hoje tem interferência no resultado, por um lance de um golo que é invalidado ao Torres Novas, num lance em que a confusão, podemos assim dizer, há um derrube de um jogador do Torres Novas dentro da área por um defesa do Salvatarense. O guarda-redes acaba por ficar, entre aspas, embrulhado com esse colega. Não tem qualquer hipótese de fazer ao lance e numa cabeçada, penso que de Zé Faria, a bola acaba por entrar e por fazer o 2-2. O árbitro, quando corria já e apontava, portanto, a marca no centro para validar o golo, recebe a informação por parte do árbitro auxiliar a dizer uma pretensa falta que ninguém viu, e que acaba por anular. Estamos na ponta final deste campeonato, como já o dissemos, obviamente que as equipas precisam de pontos para começarem a validar a manutenção, mas ainda assim, em relação àquilo que se passa hoje, o Torres Novas, pelo menos, se na primeira parte não esteve tão bem, na segunda parte, pelo aquilo que fez, merecia pelo menos levar daqui o empate de Salvaterra e seria menos penalizador para esta equipa.
Aqui a análise de António Catarino a este Salvaterrense 2, Torres Novas 1. André Risso, o treinador do Salvaterrense, deu os parabéns aos seus jogadores, desde logo pela evolução na ideia de jogo, elogiando a primeira parte efetuada.
Sim, começando do início, acho que temos que recuar aqui 3 semanas atrás, porque o treinador mudou, não é? E as ideias são novas, as dinâmicas são novas. E os meus jogadores têm feito um esforço tremendo para assimilar tudo aquilo que o treinador pede, e por vezes é muita informação em pouco tempo, o que faz com que, ou seja, rápido e bem não há quem, e faz com que por vezes a perfeição não seja atingida tão rápido como aquilo que nós queremos. Mas sinceramente, nesta primeira parte, e olhando para aquilo que foi o jogo em Cruz a semana passada, notou-se uma clara evolução na nossa ideia de jogo, naquilo que eu lhes peço, naquilo que eu peço para eles fazerem no treino e aplicarem em jogo, e penso que sim, foi isso que se viu. O Salvaterra entrou muito bem com aquela identidade que estou a tentar transmitir. Tivemos muitas oportunidades, criámos muito jogo interior, também por fora, mas principalmente por dentro, que é uma característica que eu desde sempre que tento prevalecer nas minhas equipas. Conseguimos sempre ter muita gente por dentro, chegar fácil à baliza. Tivemos um penalti logo nos primeiros minutos, que infelizmente não conseguimos concretizar. Até o intervalo conseguimos fazer 2 golos, o primeiro numa jogada coletiva fantástica, o segundo numa jogada individual também muito boa. E o Torres Novas também teve as suas oportunidades, e é natural, porque é uma equipa muito, muito bem treinada, com um excelente treinador que, na minha opinião, é top 3 deste campeonato. Portanto, também nos criou muitas dificuldades, e o nosso jogo também é um pouco de risco e faz com que, naturalmente, os adversários também consigam as nossas costas, ou o espaço por vezes interior que deixamos por estar a arriscar nesse momento. A segunda parte foi diferente, foi uma segunda parte mais de controle sem bola. Acho que defendemos muito bem. Sinceramente, o Torres Novas, na primeira parte, até nos criou, apesar de na segunda parte ter mais bola e ter mais controle sobre o jogo, ou controle sobre a bola neste caso, parece-me que na primeira parte foram mais perigosos. Na segunda conseguimos controlar melhor sem bola, defendemos muito bem, tanto que o gol do 2-1 acaba por nascer de um erro individual de um jogador nosso. E depois é natural, aqueles minutos seguintes com o resultado a ser encurtado, há sempre uma motivação especial da equipa que está em desvantagem e que reduz a desvantagem. Mas penso depois, até ao fim, só há um lance que o Torres Novas se queixa de uma possível do golo anulado, e eu sinceramente não consigo perceber se há falta sobre o nosso guarda-redes, se não. Mas também é um lance meio fortuito, mas parece-me que é uma vitória totalmente justa da equipa que, ou seja, que dentro dos 90 minutos foi melhor mais tempo.
Como o André muito bem disse, chegou há relativamente pouco tempo ao comando técnico do Salvaterrense. Olhando para aquele que é, nesta altura, o figurino do campeonato, o figurino competitivo em matéria de luta pelos primeiros lugares, em matéria de luta pela fuga à descida, temos o Salvaterrense basicamente tranquilo face àquela que é a realidade atual, mesmo tendo em consideração o panorama no campeonato de Portugal, onde o União de Tomar certamente não se irá livrar da descida de divisão. Ou seja, qual é que é nesta altura o objetivo real que se coloca ao Salvaterrense?
Olha, eu cheguei e o objetivo que eu propus aos jogadores até a final da temporada e percebendo que em termos de pontuação estávamos numa posição tranquila, e eu não me gosto de sentir tranquilo de forma alguma, gosto é de fazer mais e melhor. Portanto, aquilo que eu lhes pedi foi que nestas últimas 13 jornadas, agora são 11, já jogámos dois jogos desde que eu cheguei, nestas últimas 13 jornadas íamos fazer uma classificação virtual da qual começavam todos a zero e eu queria ficar nos 4 primeiros. É por aí que estamos a tentar motivar os jogadores e fazer com que isto não caia numa monotonia e que para o fim do campeonato as coisas também não se possam complicar devido a essa mesma monotonia. Portanto, foi o estímulo que eu lhes dei e que até agora, nestes dois jogos, então temos 4 pontos e ainda não estamos nos 4 primeiros, mas estamos lá perto.
Muito bem, e próxima jornada já agora será aqui a deslocação ao Reduto do Centro Desportivo de Fátima. Nesta altura, e tudo aponta nesse sentido, temos 4 candidatos ao título, à subida. O Fátima está dentro deste lote. Que armas é que o Salvaterrense tem para poder travar o Fátima? Uma pergunta, e a outra tem a ver efetivamente com a identidade que o André quer-se colocar-se nos seus jogadores. Se neste tipo de jogos, com um adversário teoricamente superior, se essa identidade também será possível de implementar?
Eu diria que sim. É sempre possível. Claro que tem que haver sempre um ajuste em relação àquilo que é o adversário, mas isso, seja um adversário da parte de cima da tabela, como da parte de baixo, até mesmo dentro de um confronto de sistemas e do confronto de ideias que há entre as duas equipas, eu penso que é possível a nossa ideia prevalecer, mas sempre dentro desses ajustes, que são naturais no futebol, e as armas são essas mesmo, é tentarmos sermos nós, mas respeitando aquilo que é o adversário, e neste caso aquilo que é o Fátima.
André Risso, treinador do Salvaterrense, aqui em declarações à ERT. Já Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, falou de um jogo com duas partes distintas, lamentando que alguns jogadores não tenham estado ao nível exigido.
Duas partes completamente distintas, porque na primeira parte tivemos vários jogadores que não estiveram ao nível exigido e isso acabou por justificar o mau resultado ao intervalo, por estarmos a perder 2-0. Porque mesmo não tendo toda a gente ao mesmo nível e toda a gente focada, conseguimos ainda criar ali algumas situações para pelo menos não irmos para intervalo a perder. A verdade é que estávamos a perder 2-0, tínhamos que fazer alguma coisa, tínhamos que abanar a equipa e mexemos ao intervalo, fizemos duas alterações e depois, à medida que o tempo foi passando, fomos mexendo no sentido de colocar a equipa mais ofensiva e mais atrevida. O golo, o 2-1, tardava em aparecer, acabou por aparecer num momento em que ainda havia 20 minutos de jogo para jogar e acreditamos que ainda era possível pelo menos não sair daqui derrotados. Como disse bem, fizemos o golo do empate, mas infelizmente para nós, a equipa de arbitragem hoje voltou a não estar bem e a validar um golo limpo. Um golo em que minimizava aquilo que nós pretendíamos deste jogo, porque nós pretendíamos vencer, nós sentimos que tínhamos condições para vencer esta equipa do Salvaterrense. A verdade é que invalidaram-nos esse golo e cortaram-nos qualquer possibilidade de levar daqui pontos, lamentamos por isso. Como temos dito, erros toda a gente tem. Agora, quando é sempre para o mesmo lado, aí é mais complicado de digerir, porque na semana passada foi uma grande penalidade convertida em fora de jogo, passado 3 minutos, quando o meu jogador já estava com a bola na mão para bater um penalti.
E o empate de formação que estava nitidamente fora de jogo.
Exatamente. e quando vamos contabilizar estas situações todas, logicamente ficamos bastante tristes e apreensivos também. O porquê de ser só, sempre contra o Torres Novas? Vamos acreditar mais uma vez que são situações casuais, que não há nada comparável aqui, e vamos levantar a cabeça, tristes, como é óbvio, porque ainda agora, depois de perder 2-1, sinto que tínhamos todas as capacidades para poder sair daqui com um resultado positivo. Não foi possível. Vamos olhar em frente e trabalhar durante a semana já com o pensamento do próximo jogo, porque neste já não vamos conseguir fazer nada.
Eduardo Fortes, técnico do Torres Novas. Primeira divisão distrital que regressa no domingo, 18 de fevereiro. Forense, Ferreira do Zêzere, Samora Correia, Fazendense, Abrantes e Benfica, Amiense, Alcanenense, Vasco da Gama, Cartaz, Chumação, Torres Novas, Oriense, Fátima, Salvaterrense e Coroxense, Mussarriense. Avançamos nesta edição, já regressamos à segunda divisão distrital. Vamos agora olhar para o futsal, onde o Ferreira do Zêzere empatou a 3 na abertura da 14ª jornada da Liga Placar. Os ferreirenses conseguiram um ponto no reduto difícil diante de um adversário que nesta altura ocupa um meritório 4º lugar. Com esta igualdade, a formação da capital do Ovo está na 5ª posição, com mais 2 pontos do que a fronteira que separa quem vai ao play-off de luta pelo título e de quem fica de fora. Vamos aos resultados. 14ª jornada, Leões Porto Salvo 3, Ferreira do Zêzere 3, Sporting de Braga 3, Belenenses 1, Elétrico 19, Candoso 2, Fundão 2, Torriense 2, Caxinas 1, Sporting 4. O Benfica, Quinta dos Lombos, joga-se a 21 de fevereiro. No primeiro lugar, Sporting de Braga 37 pontos, segundo Sporting 35, terceiro Benfica com 27, quarto Leões Porto Salvo com 23, quintos Ferreira do Zêzere e Elétrico com 19, sétimos Fundão e Caxinas com 18, nono Torriense com 17, 15ª dos Lombos 14 pontos, 11º Belenenses com 10, 12º e último o Candoso, que ainda não pontuou. Próxima jornada, 16 de fevereiro, ou seja, nesta sexta-feira, teremos o Candoso Caxinas, no dia 17, Torriense Sporting de Braga e Sporting Benfica, no domingo, dia 18, Belenenses Elétrico e Ferreira do Zêzere Fundão, finalmente na próxima segunda-feira, 19 de fevereiro, Quinta dos Lombos Leões Porto Salvo. Continuamos pelo futsal. A Hertz falou com João Venâncio, técnico do Carvalhos de Figueiredo, dos Tomarenses de Carvalhos de Figueiredo, que estão a um passo da final da Taça Ribatejo. Recorde-se, venceram o Mação por 2-1 na primeira mão das meias finais. Isto há cerca de 2 semanas, agora há cerca de 1 semana, agora neste fim de semana, registo para o derby entre Carvalhos de Figueiredo e Linha Cera, derby tomarense. A formação de Carvalhos de Figueiredo venceu por 2-1 e a João Venâncio, técnico de Carvalhos de Figueiredo, fez assim uma análise àquela que tem sido esta temporada. Conversa com o nosso companheiro de redação, Paulo Pereira, uma conversa que começou precisamente com esse passo muito importante rumo à final da Taça Ribatejo.
Sim, as perspectivas são grandes, mas como disse, primeiro vão contar a equipa fortíssima e vamos ainda ter que tentar carimbar essa passagem à final, sabendo que bom, vai ser um jogo complicado de encontrar com uma equipa que nós temos conseguido adiante, não foi, mas isso é outras histórias, mas é uma equipa recheada de bons valores, com brasileiros, com um orçamento superior ao nosso, mas vamos tentar pôr as nossas armas em casa para carimbar essa passagem à final.
Em relação ao campeonato, ontem tivemos a jornada número 12, justamente com a equipa de Carvalho Figueiredo a ganhar no seu pavilhão a ACR da Linha Cera, mas pela margem mínima. Como é que foi a partida, João Venâncio?
Um jogo mal da nossa parte, não há como dizer outra situação. Entramos no jogo a perder num erro, estávamos sobre maneira avisados para, e foi visto em vídeo a maneira como a Linha Cera ia pressionar, e nós não fomos competentes. Como não fomos competentes, depois não conseguimos sofrermos o rumo no primeiro lance de jogo, 5 segundos. E depois, a partir daí, nunca ficámos nervosos, muita pressão e as coisas a não saírem. E a partir daí foi mais complicado. Uma equipa que nós andamos à procura de jogos sucessivos com tranquilidade, e isso não aconteceu. E fizemos o empate, mas mesmo assim não acalmámos e depois, quando fizemos o gol, continuámos no mesmo registro. Fizemos faltas que carregaram de faltas e estávamos sempre com, como se costuma dizer, com a corda ao pescoço. E acabámos por ter um jogo menos conseguido, com muita intercalidade. Se bem que se me perguntarem se é justo ou não, eu acho que sim, pelo número de oportunidades criadas pelos golos falhados, sem dúvida nenhuma, mas não deixa de ser, não deixa de ficar contente com o resultado, mas triste com a exibição, porque podemos fazer mais e melhor do que fizemos, sem dúvida nenhuma.
Nesta altura, com 11 jogos realizados no campeonato, quarta posição, 21 pontos, apenas a 3 pontos do terceiro lugar, é para já um bom registro nesta altura?
É um registro normal para a equipa que temos. Nós tivemos dois maus resultados no início do campeonato. Não tivemos um mau resultado. Aliás, dois. Perdemos mal em São Vicente, que não fomos competentes. Perdemos mal com o Valdravesso, que também não fomos competentes. Podíamos ter feito melhor nesses jogos. E depois temos o jogo, perdemos por 1-0 com uma só em casa, um jogo de detalhes, e perdemos 4-0 com o Gulda. São jogos que toda a gente diz que nós podemos ganhar, sim, se podemos ganhar todos os jogos, e provamos isso quando vamos a Maçã. Agora não podemos errar da maneira que erramos, principalmente no jogo da Golgã, com o jogo do Valdravesso e com o jogo do São Vicente. Erros em jogos em que cometemos erros que não podemos cometer, e nós sabemos que com o papel que temos, da maneira que temos, não podemos dar nada aos adversários. E vamos, a partir daí torna-se mais complicado, mas se olharmos para quem está à nossa frente, e os argumentos que têm em todos os aspectos, não pode ser uma má classificação, mas isto não quer dizer que nós estejamos contentes com o lugar em que estamos. Sendo realistas, por um lado, será agora nós estamos à procura de mais e trabalharemos sempre e procurar qualquer coisa mais, e já provamos que somos, que é possível, com o resultado em Maçã. Provamos que é possível, provamos que fomos competentes, nós vamos lá. Agora, nem é tudo como às vezes as pessoas pensam que é só vitórias, nem é tudo como se pensa que é. Agora vamos tentar buscar mais pontos, nunca ficamos contentes com o que temos, queremos sempre mais, e vamos fazer os possíveis para chegar mais acima possível, mas neste, olhando para a realidade, como disse, da classificação, e olhando para que está acima de nós, a diferença estrutural e a diferença de argumentos financeiros e só é enorme. Mas não é isso que nos vai inibir de tentar procurar e tentar chegar lá mais acima, como se provou neste fim de semana, no fim de semana anterior em Maçã.
João Venâncio, treinador de Carvalhos de Figueiredo. Aqui o futsal em destaque. Altura agora de passarmos para o futebol distrital. Voltamos ao futebol distrital, segunda divisão. Vamos dar conta dos resultados. Na Série A não houve jogos, uma vez que o campeonato só regressa no próximo fim de semana, no próximo domingo, 18 de fevereiro. Já na Série B cumpriu-se a 15ª jornada. Atalaense 1, Águias de Alpiarça 3. Entrocamento Atlético Clube 1, Rio Maior 0. Mindense 0, Riachense 5. E União de Almeirim 0, Espinheirense 2. Na frente, Entrocamento Atlético Clube tem 33 pontos, segundo Águias de Alpiarça com 32, terceiro Atalaense 23, quarto Espinheirense com 22, quinto Riachense tem 17 pontos, sexto Rio Maior com 16, sétimo Pernas com 12, oitavo União de Almeirim com 9 pontos, nono e último o Mindense tem apenas 4 pontos conquistados, último classificado então desta Série B. Quanto à Série C, também não houve jogos. Recordar que nesta altura o Tramagal lidera, sem apelo nem agravo, tem 11 vitórias em 11 jogos, 33 pontos, segundo Vilarense com 20, terceiro Pego com 18, quarto Caxarias com 17, também com 17 o Alferredo, sexto Ortiga com 14, sétimo Ferreira do Zezer B com 6, oitavo o Abrantes e Benfica B ainda não somou qualquer ponto. E assim, com o futebol distrital, finalizamos mais uma edição de Hertz Desportivo. Voltaremos na próxima segunda-feira. Tenha uma excelente semana.